Seguinte, você já tá com a Audacity aí, Miguel?
Tô.
Eu vou contar até 3 e tu dá play na parada, beleza?
Sim. No 3 ou no já?
Não, no 3. Isso é máquina mortífera, né? É.
Pegou a referência, pegou a referência.
Pode ser?
Vai.
Demorou.
1, 2, 3.
Mas era no 3 ou no já? Fiquei esperando já, pô.
Ô, cara, é surdo,
não, não, mentira, pô. Mentira.
Ah, sejam bem-vindos, muito bem-vindos a mais um episódio do Hostil Podcast, o podcast mais irregular que existe por aí.
Na verdade, ele é semanal, mas a gente segue o...
É uma semana quântica.
É uma semana quântica. A gente segue as semanas em cada um dos planetas do Sistema Solar, né?
É, exato, exato. Nesse momento a gente tá em Plutão.
Isso.
É uma semana quântica. Tem que abrir a caixa pra ver se teve gravação ou não.
É, isso aí. Vocês ouviram já, tô aqui. Eu sou Bruno Glaser, comigo o sempre presente Luiz Giuliani e o nosso amargo amigo Miguel Marinho Nunes. Ilustre.
Gente, amargo? Eu sou um poço de amor.
Você é uma bala azedinha.
É um chá de boldo do Hostil.
Eu sou um... Já tomaram Buscopan gotas? Eu sou um Buscopan gotas.
Mas tem seu valor, né, cara?
Exatamente. Tiro a corda.
De samba quente, que é muito legal. É surpê pra frente, é bem genial.
E aí, como é que os senhores estão? O Luiz, eu sei que tá bem, porque eu encontrei ele ontem, a gente suou, né, Luiz?
E antes de ontem.
Juntinho. E antes de ontem, exatamente.
Opa! Gente!
E antes de ontem a gente também suou, tá?
É, então.
Tá virando sério o negócio, hein?
Não, mas só pro Miguel entender, não, mas pera aí, na sexta-feira a gente foi no show do funk Como Legusta.
No sábado.
No sábado, show do funk Como Legusta, era o Blue Note. E de repente com o calor do inferno, né? E ontem a gente foi no show do Duofel, no Sesc Pompeia, lá no teatrinho e tal, legal pra caramba. E depois a gente saiu comer uma comidinha tailandesa, né, Bruno?
É.
Aí, pô, rolou uma sopinha ali que quase não tinha pimenta, né?
É, tailandesa, eles quase não tem isso.
É, e só eu e o Luiz comemos uma sopinha, né? A gente pediu 3 pratos, né? Cada um comeu um pouquinho de um, mas a sopa sobrou pra gente, né, cara?
É, isso aí.
O Luiz tentou comer um naco de gengibre também, que era tipo um casco de tartaruga, né?
Como assim, cara?
E você, Miguel?
Eu tô bem. Trabalhando pra cacete, enrolado. Tem um pessoal que fala porque vai ouvir uns CDs diferentes, assim, especiais.
Uns, né? Clássicos modernos.
Os clássicos modernos, exatamente.
Ouviu The Mountain, Miguel?
Ouvi, gostei.
Boa.
Aí. Então. Teve um outro, mas eu ouvi um outro CD deles, acho que meio que tocou na sequência, que eu achei meio blá. Eu não sei qual foi.
Não, o melhor é o The Mountain mesmo. Você deve ter ouvido o primeiro, que é o único ruim deles.
É, o ruim é forte. Agora eu defendo o Haken, cara. Mas o CD novo não me pegou não, viu?
É, eu não consegui ouvir inteiro ainda também não, cara. Acho que tá meio genericão, né?
A primeira vez que eu ouvi, eu não cheguei no final, mas eu já ouvi todo, ainda não me pegou. Mas o Haken tem isso, né? Você tem que dar uma digerida nas coisas.
É isso aí. Bom, e aí, vamos falar do assunto de hoje?
Vamos falar do assunto.
Se eu tive que ouvir o CD, tipo, é bom a gente falar do assunto mesmo.
Ele é um barato e é da pesada. Esse é o famoso 16 toneladas.
Bom, o assunto de hoje é de uma banda que acho que todos nós tivemos alguma conexão em algum momento da vida, né? Que é o Van Halen.
Todo mundo gosta de Van Halen, né?
Não, Van Halen é excelente.
E aí, será que pronuncia Van Halen, Van Halen, ou tem algum jeito aí das Netherlands de pronunciar isso?
Eu chuto que é fan, né?
Fan?
Nesse pessoal aí, o V geralmente tem o som de F, mas deve ser Halen, não Halen. Chuto que é Van Halen.
Van Halen.
Mas os caras são americanos, né? Lá é Van Halen.
O nome é dos Países Baixos.
Países Baixos.
E aí, vocês eram fãs do Van Halen ou não? Não chama de Van Halen mesmo, que a gente é brasileiro. Aqui é Van Halen.
Nós é brasileiro.
E não desiste nunca.
Eu era fãzaço do Van Halen na adolescência, cara. Vocês eram também ou não?
É, você falou no nosso piloto, né? Aliás, é. Quem não ouviu então, tem que ouvir.
Van Halen entrou pro Osmose por causa do Luiz. Só que o Luiz fez o oposto do que o Fabrício fez comigo pro Halloween, né? O Luiz, ele ia tipo, não, ouve essa aqui, ouve essa outra, sei o quê. Não era Eagle Fly Free
até o... Depois foi Carry On, Repeat, né? Depois foi Symphony of Destruction, no Repeat.
Não, antes do Symphony of Destruction teve o Emerald Sword. Que inclusive a gente tinha registro disso, se eu não me engano, em algum vídeo que a gente tava fazendo, jogando videogame, sei lá, e aí ficava no fundo do Emerald Sword tocando.
Um dia a gente acha isso e publica no canal do Hostil, que nem existe ainda.
Bom, mas quem quiser saber como eu conheci o Van Halen, tem que ouvir o nosso piloto. E o Miguel conheceu o Van Halen por osmose, né, Miguel? E você, Brunão?
Cara, Van Halen é banda pop, né? Dá pra dizer que é um hard rock, mas toca em qualquer rádio de rock. Sempre ouvi, a gente sempre ouve Jump, né? Principalmente, aí depois passa um tempo, começa a ouvir I Can't Stop Loving You, né? Todos os grandes clássicos. Mas eu acho que eu comecei a entrar um pouco no mundo do Van Halen por causa do meu primeiro professor de guitarra, cara, que gravou pra mim numa fitinha cassete o primeiro disco, e aí eu estudava lá, Ain't Talking About Love, né, cara, tinha You Really Got Me, lá, o cover do Kinks, que é, cara, desde o primeiro CD é sensacional, e aí eu fui aos pouquinhos conhecendo a discografia. Quando eu conheci o Miguel, acho que você tinha o Greatest Hits, não era, Miguel?
Tinha,
Best Hits. Of Two Worlds, né, um negócio, e ao vivo lá.
Best of Both Worlds, né? Best
both
of Both Worlds,
né?
E o ao vivo, eu acho.
É, esse é o ao vivo,
né? Não. Bom, é aquele da capa preta.
Ao vivo é o Right Here, Right Now, não é?
Acho que é.
Isso. O Best of Both da capa Worlds preta. É a capa preta, isso. Verdade.
É igual do Metallica, só que com alguma coisa na capa.
E aí, depois de conhecer o Miguel, o nosso amigo deu branco. O nosso Sammy Hagar já tinha saído da banda. Né? E aí veio a notícia que entrou o Cherone, Gary Cherone.
Agora, você falou que você conheceu na sua aula de guitarra, porque, cara, vai, falar de Van Halen é falar do Ed Van Halen, né? Porque
nem falei de Eruption, mas
é um cara que é muito fora do padrão, né?
Totalmente,
um cara. Que é fora da curva como guitarrista.
Sim,
então, cara,
sim.
Acho que, inevitavelmente, falar de Van Halen é falar do Ed Van Halen, né?
Sim.
Não à toa... Ele leva o nome da banda no sobrenome dele, que é o sobrenome artístico, mas...
Na verdade, a banda dele,
talvez,
né?
A banda leva o nome dele, né? Não sei, acho que
Porque tem um irmão, supostamente tem um irmão, né?
Tem o Alex, tem um irmão, né, cara? Que também é um baita do batera, né?
Não, eles são todos músicos bons, mas o cara fora da curva ali é o guitarrista, né? É o Ed.
É um cara que tem uma pegada muito única, né, cara?
Que, aliás, o Miguel já falou isso aí da banda, do nome da banda, e enfim, qualquer... Não necessariamente nessa mesma ordem, mas o grande problema do Van Halen é exatamente por a banda ser dos caras ali, né? Ser dos irmãos, né? Porque só deu treta na banda ao longo das histórias com todos os vocalistas por conta disso, né?
Sim.
Teve
uma época que deu treta com o irmão também, não foi? O Ed brigou com o outro lá, não teve uma época disso? Ou eu tô viajando? Posso estar viajando.
Com o Alex eu não sei, cara. Mas no fim das contas estavam só os dois irmãos, né? O Gary Cherone gravou o 3, né, que é o nosso foco de hoje. Uhum. E aí depois, quando o David Roth voltou, já tava meio... Já foi sem o Michael Anthony, né? Que é o baixista. Tava o Wolfgang.
Que é o filho do Ed, né?
E o David Roth de volta. Então, assim, os únicos que foram constantes na banda foram os dois irmãos mesmo.
Nossa... A banda é tão de família que até tiraram o cara que não era família e botar um outro familiar.
Nepotismo total esse Van Halen, cara.
É nada, é meritocracia o nome disso.
Agora, como o Bruno falou, que a gente vai falar hoje do Van Halen 3, que acho que é o disco mais controverso do Van Halen, né?
Disparado.
E exatamente por isso que a gente trouxe o Miguel pra conversar hoje, né? Porque como o Miguel mesmo se apresentou hoje, ele é a nova Algina em Gotas do Hostil Podcast. Ele vem com todo o amargor do carioca, todo o azedume do paulistano, né? Imbuído numa pessoa só.
O Miguel é um alcaçuz, né?
E como a gente pegou
a bala
um álbum
que ninguém
controverso,
quer.
Como a gente pegou um álbum controverso, tinha que pegar alguém pra falar coisas bem, que ninguém mais falaria.
Pra falar bem. Que isso? Vou falar mal do Van Halen? Quem sou eu para falar mal do Van Halen? Eu vou falar mal do Van Halen, não. Vou falar mal do Gary Cherone.
Música.
Então, mas aí, antes da gente começar a falar do próprio disco, cara, vocês sabem por que o Sammy Hagar saiu do Van Halen?
Ah, o Luiz provavelmente sabe. Se o Luiz agora não sabe, o Luiz da década de início de 2000 ele saberia.
Não, da não década lembro, de início.
Não lembro.
Então, eu fiquei tentando dar uma pesquisada, cara, e eu vi várias versões, assim, não foi uma separação amigável. Parece que teve... O Van Halen falou que ele quis sair, e aí o Sammy Hagar falou que o Van Halen que expulsou. Mas aí depois o Sammy Hagar falou que não, que ele tava, já não tava mais tão feliz fazendo a turnê e tava sofrendo e somatizando, sentindo muita dor e tava ficando doente, não sei o que. Então eu não consegui entender no final das contas qual foi o motivo de fato. Mas uma coisa que eu não lembrava, cara, é que antes do Gary Cherone entrar na banda, o David Lee Roth voltou. Vocês lembram
voltou
disso?
Voltou por duas músicas.
Nossa, eu lembrava disso.
E duas semanas, né?
Foi quando eles lançaram aquela outra coletânea, como é que chamava? O disco preto?
É, o que eu
tinha. Best of Both Worlds, né?
Best of Both Worlds. Aí eles lançaram três músicas autênticas, né? Era o Human Being, que era com o Sammy Hagar.
Que eu gostava, apesar de ter muita gente que não gostava.
Isso, tinha duas com o Lee Roth. Era Me Wise Magic, e qual que era a outra? Magic. E Can't Get This Stuff No More. E são duas músicas bem boas, cara. Porque eu achei que, assim, ia voltar pro Van Halen num esquema David Roth antigão, né? Aquele... Mas rock and roll, assim.
Fanfarrão.
Né? Não, eles fizeram uma pegada diferentona, cara. Você ouve o Me Wise Magic, é uma música toda quebrada, assim, cara. Uma melodia interessante, uns arranjos bem, bem legais, cara. Bem diferentões, assim. Achei que ia ficar uma banda bem legal. Acho que tinha uma cara de evolução de banda, saca?
Uhum.
E aí mandaram o cara embora e gravaram o Van Halen 3. Que, bom, vambora, vamos falar desse disco.
Não, foi muito doido, cara. Eu vi um vídeo também, eles fizeram. Apresentaram um prêmio num Grammy. E aí o David Roth devia estar muito louco, cara. Porque enquanto o cara que ganhou o prêmio, nem lembro quem foi, mas enquanto o cara que ganhou o prêmio tava fazendo o discurso, ele tava fazendo umas dancinhas muito loucas atrás, assim, tipo, nada a ver com o negócio, tirando o foco da galera que tava comemorando lá ganhando o prêmio. E aí o Ed, acho que nessa época já ficou meio irritado. E teve um lance que a banda tava conversando com outros vocalistas, né? E aí o David Roth ficou sabendo disso, ficou puto e saiu. Pulou fora do Van Halen de novo.
Que também, por mais que o David Roth seja um excelente cantor, ele era uma estrelinha que devia ser um inferno de trabalhar, hein?
Eu acho que mais estrela deve ser o Ed Van Halen, viu, cara? Não, sinceramente.
Ali é tipo... O negócio parece... como é que é aquilo? É formação do buraco negro. É uma estrela batendo na outra ali, todo mundo tentando absorver o ego do outro.
É, os caras então, têm que ter jogo de cintura pra manter
nossa,
a banda, né?
Pra caralho. Só uma coisa, foi o Best of Volume 1, não foi o Best of Both Worlds. Best of Both Worlds veio depois.
Ah, boa. Boa. Informação aí, chegou no ponto aqui.
Chegou no ponto.
E aí foi isso, cara. Aí a história legal do... Antes da gente começar a falar um pouquinho mais do disco, o empresário do Extreme na época conseguiu...
Que tinha
contar.
Acabado, né? Tinha acabado de acabar.
Já tinha acabado. Já tinha acabado, que é uma baita banda. O pessoal gosta ou odeia por causa de Modern Words, mas recomendo aí que todo mundo dê uma movida, cara, em todos os discos. Todos os discos são legais. Deu uma indicação... O pessoal começou a entrar em contato e aí o Gary Cherone foi lá e saiu com os caras no 5150 lá no estúdio do Van Halen, começou a dar certo. E aí demorou um pouquinho, mas foi efetivado e aí lançaram o CD, né? Aí o CD chegou meio torto pra galera, né? Eu não sei se vocês lembram da época, cara. Vocês chegaram a ouvir na época que saiu, Luiz? Você lembra quando?
Cara,
sim,
comprei quando
comprou.
Saiu, porque eu era fãzaço na época, né? Então o que saía do Van Halen eu comprava.
E aí?
E aí, cara, eu lembro que assim, eu era um cara que gostava de praticamente todas as músicas de Van Halen. Eu fiquei ouvindo esse álbum assim, me obrigando a achar coisas que eu gostava nas músicas, sabe?
Não, eu não sei se você lembra, mas você também, tipo, ficava. Não, não. Ouve essa, que eu acho que a gente ouviu o CD junto, assim, tipo, todo mundo, né? Sei lá, a gente devia estar jogando RPG, aí você botou pra tocar. Aí teve sabe, uma situação meio tipo todo mundo olhando assim, tá estranho isso. Aí você falou, não, mas ouvi essa aqui. Aí você botou aquela do
Fire in the Hole.
Fire in the Hole, que aí tipo tem, a gente podia fazer a piadinha. Aí a gente podia fazer a piadinha, né? A gente podia fazer a piadinha, então aí tipo
fogo no buraco.
Fogo no buraco. Aí quebrou o gelo, aí acho que a gente tipo meio que deixou tocando no fundo e não prestou muita atenção, assim, mas não foi um negócio que a gente ficou incomodado.
Mas enfim, é um álbum que foi muito bem mal recepcionado, né? Sim. Nem gostou desse álbum no geral. Mas eu acho que pra mim, eu acho que tem coisas boas no álbum. Acho que no geral ele não é muito bom mesmo, mas tem coisas legais, só que o pior de tudo pra mim, cara, é que é um álbum mal gravado. É um som ruim, é um som muito ruim.
É, cara, essa é uma das coisas que eu anotei aqui pra gente comentar, que pra mim ele era tipo uma demo que a galera lançou na correria.
É, eu acho, com pressa, né?
Eu acho que ele tem um som estranho, cara. Até a própria guitarra do Ed Van Halen parece que ele tava testando as coisas e pegava um take, beleza, vamos seguir. A mixagem eu acho esquisita, cara. Às vezes a guitarra tá muito alta, às vezes a bateria tá alta pra caramba. O vocal de vez em quando explode também. Eu acho
tem,
que é
tem som estourado em alguns lugares também, né, cara?
É, eu acho que é um dos pontos desse disco é a gravação mesmo, Luiz. Concordo contigo, cara.
É, eu não tenho conhecimento técnico suficiente pra isso, mas eu sabia que tinha. Eu sinto que tem uma coisa estranha, sabe? Você vai ouvindo e fala, cara, não tá Van Halen isso, mas tá Van Halen, porque a guitarra é do Van Halen. Então você ouve aquela pegada de Van Halen, mas tá mal acabado, sabe? Tá estranho, parece que foi feito em cima da, sabe, corrido, assim, tipo, não, vamos gravar essa merda agora, senta aqui todo mundo, vamos lá, ah, senta aí, grava uma música, vamos gravar outra, ah, beleza, valeu, gente.
É, meio mas secão o som, né?
Mas é uma coisa que a gente tava falando hoje, né? Saiu mais um single aí do Metallica, a gente tava conversando com o Marcão sobre isso, cara. Ruim, é ruim, tudo bem, a gente fala disso em outro episódio. Mas o lance é assim, cara, você pega essas bandas que são consagradas do passado, todo mundo espera ouvir uma coisa similar ao que foi criado no passado, com uma qualidade melhor, talvez. E não, na verdade as bandas têm que se reinventar. Não dá pro cara manter a mesma receitinha de bolo e achar que vai lançar coisa nova, que vai ser legal. Não, não dá, uma hora cansa, uma hora enjoa. Ou os caras se reinventam como músicos ou ficou por trás, cara. E eu acho que esse álbum eles tentaram fazer isso, mas fizeram mal feito.
Cara, eu acho, a minha opinião, só pra falar um comentário, um tweet do Metallica aqui, eu acho que o problema não é esse não, cara. O problema é exatamente que eles tentaram. Eles estão há muito tempo tentando retomar alguma coisa do começo, alguma energia diferente lá, e não conseguem, cara. Eles não conseguem retomar o que eles tinham, nem no Load, né? Eu acho que o Load é um disco mais sincero do que o que veio pra frente. Mas aí, cara, do Van Halen, fala aí.
Não, eu ia falar só uma coisa, já que a gente saiu um pouquinho do foco, só o único jeito do Metallica gravar um CD voltando ao início, na minha opinião, é eles têm que ficar pobre. Eles têm que, tipo, porque o cara tinha um motivo, né, sabe? Ele tinha razão de ser o Metallica, ele tinha razão de tocar sujo, nervoso, que nem o, tipo, Ride the Lightning da vida, assim. Tinha razão, entendeu? Aí, pô, o maluco fica multibilionário, porra. É difícil, né? É difícil você ficar nervoso sendo multibilionário.
Não parece ser sincero, né? Mas do Van Halen, cara, esse disco eu acho que é o contrário, Luiz, cara. Eu acho que se você pegar, o disco é comprido pra caramba, né? Tem mais de uma hora. As músicas são todas com, sei lá, 6, 7, 8 minutos, né? Tem aquela A Year to the Day que tem 8 minutos, eu acho. São umas composições mais quase prog, cara. Acho que é quase um disco progressivo do Van Halen, né? Tem um monte de clima, tem um monte de parte diferente. Né, são uns arranjos diferentes, acho. Sim, eu vou defender o disco, tá?
Não, mas é exatamente isso que eu falei, Bruno. Eles tentaram evoluir como banda nesse disco aí.
Ah, eu achei que você tava falando que eles tentaram voltar, cara. Não,
não. É porque, na verdade, o Miguel falou, pô, mas a guitarra do Van Halen tava lá, mas não era Van Halen. Eu acho que esse nem é o problema, porque pra mim eles tentaram fazer uma coisa diferentona mesmo. O que eu acho é que o diferente que eles fizeram não foi muito bom.
Não, e digo mais, cara, pra mim ele faz sentido depois do Balance. Depois do último CD do Sammy Hagar, assim, já eram umas composições mais nessa linha. Só que acho que faltou talvez um pouco de capricho na gravação. Eu não sei, cara, pra mim é muito estranho.
Acho que não só na gravação, mas nos arranjos. Acho que em tudo, cara. Porque
pode ser.
Eu fico pensando assim, eu li um pouco sobre esse álbum, né? Críticas aí na internet e tal. E a galera fala muito que ele parece um trabalho solo do Ed Van Halen.
É, teve muito essa conversa. Tanto que o Michael Anthony gravou baixo de uma ou duas músicas só, né? O Van Halen gravou bateria de música até. Teve de tudo, né, cara?
É, e o ápice pra mim é assim, se você ver, ele tem muito mais piano do que nos outros álbuns. O Ed Van Halen tava querendo fazer a música inteira sozinho, parecia. Porque ele que toca piano também, né? Então, as músicas, geralmente elas tinham um foco, né? Pega e fica o pianinho, depois entra a guitarra, pra eles conseguirem fazer ao vivo. E algumas em gravações tem as duas coisas sobrepostas, mas uma é sempre principal e a outra é secundária. Aqui não, aqui ele ganhou um destaque grande o piano nesse álbum, né?
É
uma coisa que não era natural nos álbuns anteriores. Então, saíram um pouco da caixinha aí também.
O que você acha da How Many Say I, cara? Ele tocando piano e ele cantando. Ele é, ah, né?
Gente, são 12 músicas. Começa da primeira. Vocês vão fazer isso? Começa logo da primeira. Vamos na ordem, né? Foco e determinação. Você quer começar logo do fim?
É, vamos ao contrário, pra ser do contra, né?
Puta, não, sacanagem. Que pariu. Tá bom. Não, começa do How Many Say I. Pode falar, Luiz.
Cara, é uma dor no coração, né?
Ó, aí falam que tem que chamar o Carioca porque ele é azedo. Nossa, é horrorosa a música. É horrorosa, porque ele canta mal.
Assim, o
ele
Ed Van Halen não sabe cantar, né, cara?
Ele
então,
canta
assim,
mal.
Se você não sabe cantar e você grava um CD, um álbum pra milhões de pessoas no mundo ouvirem, porra, bota uma pessoa que sabe cantar, né, gente?
Ou mete um autotune. Ou mete um autotune pra fingir que sabe.
Vou falar que pra mim ele cantando não é nem o maior problema, cara. É uma música chata.
Não.
Eu acho a música chata, muito, né? Chata, cara. Não assim, precisava existir.
Se a música fosse chata e o cara tivesse, pô, se descoberto como vocalista, sabe? A gente ouve o cara cantando e fala, caraca, o maluco é bom, sabe? Você consegue focar pelo menos na voz dele. Que nem as bandas que você ouve, Bruno. Aqueles Anal Carcass Pitch Death Motherfucker. Sabe qual é? Então, que eu não consigo ouvir aquelas merda. Mas você fala, não, cara, presta atenção aqui, sei lá, na guitarra desse maluco, na quarta guitarra. Aí... Não, cara, não consigo, é muito barulho. Então, assim, se ele tivesse, pelo menos, feito uma aula de canto antes e cantado, acho que a gente poderia ter ouvido a música falando assim, cara, a música é chata. Mas, pô, o Van Halen tem, o Ed tem chance como vocalista ali. Se não aparecer ninguém na banda, ele poderia... Não, cara, é horroroso. A música é chata, o pianinho é bonitinho e a voz dele é horrorosa.
É, eu acho uma música chata mesmo, cara. A voz nem é o que mais me ofende, não. A música
não,
é chata,
voz acho que
a
é
voz
o que
só
mais
agrava.
Me ofende dessa música.
É muito ruim, cara.
É porque música ruim tem várias nesse álbum, mas com o Ed Van Halen cantando mal, só nessa.
É, com o Ed cantando, né, na carreira do Van Halen.
Eu nem conheço o Halen o suficiente pra perguntar, pra saber se ele já cantou em alguma outra vez.
Cara, não, ele faz vários back vocals, né, eles fazem muito, né, ele e o Michael Anthony fazem vários, cara.
Eu achei que era só o Michael Anthony.
Não,
mas fazem no falsetinho, né? Não faz com a voz do Arnaldo Antunes aí. É, esse aí são os backing vocals, né? Mas ele no resto que faz aquela voz gravona e tal, é o Ed Van.
Então, é, mas mesmo assim, eu ia falar, até o backing vocal tá meio desafinado na porra da música.
Não, mas isso sempre foi, né? O backing vocal do Van Halen sempre foi meio desafinadinho assim.
É, mas nessa música. Deles. É, mas nessa música ficou horroroso. Com a voz ruim dele e os backing vocals desafinados, ficou um negócio tipo, gente, algum instrumento, alguém tem que estar fazendo um negócio direito nessa parada, porque só o piano e essas vozes toscas tá ruim, cara.
É que assim, você pega um rockão rolando, né? Tem todos os instrumentos ali a 1000 por hora, e você tem os carinhas fazendo backing vocal, cara, ninguém é cantor ali, dá pra perceber. Mas soa ok.
Porra, cara,
né?
Você tá falando mal do Michael Anthony, ele canta demais, cara.
Não, nunca ouvi ele cantando, mas assim, os backing vocals do Van Halen não são uma coisa bonita. Não
mas
são
divertidas, porque eu acho que a intenção do Van Halen é ser divertido.
É, encaixa bem na música.
Sim.
Mas aqui, cara, é uma música calminha, em silêncio, aí entra aquele backing vocal ruim, cara. Junto com o Ed Van Halen cantando, enfim, é um inferno essa música.
Música
Ballad or the Bullet.
Eu curto.
Vocês querem falar de... Mas só uma pausa. Vocês querem falar de músicas uma por uma ou a gente fala de um geralzão aí e fala de algumas músicas? Porque tem umas músicas que são meio irrelevantes no álbum, eu acho.
Ah, aí a gente passa direto, cara. Se for vinhetinha, a gente fala que é vinhetinha e...
É, não. Primary New World pode pular, né? Ou vocês quiserem falar da guitarrinha...
É, então, essas vinhetinhas pra mim não importa, não.
Eu vou te ser sincero, a gente pode até botar isso, porque pode não importar, mas se você pegar Eruption é uma música que é vinhetinha, mas que chamou atenção. É uma música que, sabe,
você para tem pra... um ponto. Ela é marcante pra cacete.
Você,
né?
Para pra olhar, você fala, caraca, que porra é essa? Aí você ouve, sabe, tipo, caraca, maneiro. Só que, cara, New World Primary.
A Primary eu acho desnecessária. A New World eu aceitaria, se fosse só a intro do disco, assim.
Intro,
cara,
como intro pouquinho. Do disco. É. Mas você pensa, isso que eu tô falando, você pensa ela.
Comparar com
não
a
como intro,
é
entra,
uma sacanagem.
Isso. Então, aí você fica pensando, tipo, tá, não é ruim, mas.
Não precisava depois... existir.
É, exatamente.
É o Michael Scott, né, cara? Eu não odeio você, eu só quero que você morra.
Só que você queime no fogo.
Ai, cara.
Bom, então é bom que a gente já comeu duas músicas nessa discussão.
Boa.
Mas ó, vamos pegar a 11ª aí, que é Ballad or the Bullet.
Eu curto. Eu gosto da música. Eu sei que vai, então, a pessoa vai resmungar.
Não, mas deixa eu falar uma coisa que é legal, cara, que eu também li sobre o álbum, depois eu fui prestar atenção. O que eu li por aí é que assim, a chegada do Gary Cherone trouxe uma coisa legal pro Van Halen, que foi letra, né? Uhum. Então, assim, todas as músicas do Van Halen daqui pra frente era, cara, sobre o verão no estacionamento, beijando as menininhas e fazendo rolê e tomando todas. Todas as músicas são sobre isso, né? Ou sobre o amor, né? que tem muito nos últimos álbuns que você me raga. Mas o que falaram é que o Gary Cherone escreveu quase todas as letras desse álbum. E aí ele trouxe uma pegada mais politizada, tá ligado? Ele não ficou nesse papinho. Então, Ballad or the Bullet, cara, pô. Só o título da música já chama muito pra isso, né?
Sim.
Mas você acha que Van Halen tem que ser assim, cara?
Eu acho que isso independe.
Eu quero
mas,
letra
cara...
do vendedor de sorvete mesmo, cara. Primeiro não, que eu não bem, me importo, mas... Segundo que,
não,
cara...
mas eu acho que assim, se você traz um cara que tem essa característica, é que nem quando a gente tava falando do Rush e você botou o Neil Peart que começou a escrever umas músicas legais pra caramba porque o cara curtia. Então ele traz uma coisa a mais. Se você pode pegar toda a discografia do Rush e não ter letras legais escritas pelo Neil Peart, vão ser putas umas músicas fodas ainda, mas com as letras do Neil Peart ficam mais legais. Então, acho que foi uma coisa positiva que o Gary Cherone trouxe. Tanto uma questão sociopolítica aí, que pode, né? Os caras estão em evidência. Então você coloca letras assim, você pode causar alguma transformação aí na sociedade. De uma forma ou de outra, mesmo que mínima. Diferentemente de ficar falando de tomar um milkshake no estacionamento e chavecar a garçonete. Então, cara, eu acho que isso é um ponto positivo desse álbum, né? Não que tenha tido muito impacto também, mas acho que é um ponto legal.
Pra mim é neutro.
Pra mim, sempre o pessoal se politizando, eu acho bom. Foda que assim,
cuidado,
vezes,
porque
assim,
a política tem dois lados, né?
Isso é, não, tô falando se politizando, eu não tô falando Emperor, que o
não,
cara...
Não tá falando se despolitizando, né?
Exatamente,
não,
mas, se politizando.
Ainda falo, a política tem dois lados, Miguel.
Não, tudo bem, pode ter dois lados, a questão não é ter dois lados, a questão é assim, existe politizar e existe despolitizar, é exatamente tipo, o oposto, é o cara mandar aquela de, ah não, todo mundo é igual, ah não sei o quê. Ah, não, porque nos Estados Unidos tem essa questão de votar, né? Votar é um negócio que você faz se você quiser, não é obrigatório. Então, o cara conscientizar, independente se vota democrata ou se vota republicano, na minha cabeça é um negócio interessante porque gera discussão. O problema é que assim, agora veio essa, hoje em dia tem essa onda de tipo, o cara tentar levar pra política coisas que não são, sabe? Ah, pô, casamento gay. Gente, isso não é política, gente. Isso é outra coisa. Isso
não é política, mas é. Esse que é o problema.
Aí a questão que vira assim, tipo, ah, eu queria acabar com a fome no Brasil. Ah, não, mas ele vai... Ah, não, mas ele vai liberar o casamento gay. Então, tipo, sabe, despolitizar não é... Eu não acho que é um caminho certo. Mas, tipo, se o cara leva pra um público, que é um público jovem, né, das músicas dele. Porque mesmo Van Halen já velho, era uma molecada que eu via, né? Então, assim, o cara levar a consciência política, independente se é pra esquerda ou pra direita, eu sempre acho vantajoso. Porque gera discussão, gera conversa, gera, né? Foda é, tipo, o cara fazer exatamente o oposto. Em vez de levar discussão, ele levar um negócio, tipo, vazio. Mas eu gosto. Eu, inclusive, Bellow to the Bullet é uma música que eu gostei. Uma das duas músicas do álbum que eu gostei.
É, eu acho ela boa também, cara. E é isso, né? Num contexto dos Estados Unidos, uma música que chama. Vai traduzindo errado, mas pra funcionar, o voto ou a bala, né?
Exatamente.
Não, traduzindo errado não, traduzindo certo, cara.
Não, é que Ballot é a cédula, não é?
É.
Ou
é
o... Ah, mas a mensagem é
no final das contas,
essa,
a mensagem
cara.
É essa.
É o voto ou a bala.
E ele fala na música, né? Que a espada e a caneta não podem ser seguradas pela mesma mão.
É, então, assim, muito tipo... bonito, mas eu acho a música chata.
Pode achar chata. Olha só, o carioca agora tá trazendo problemas aqui pra vocês.
Não, mas foi proposital, porque são as que eu não gosto no final, depois eu gosto mais.
Subindo então, de trás pra frente. Agora é a hora da Josefina.
Não, não, cara, Year to the Day.
Puta que pariu.
Eu acho essa música sensacional, cara.
Eu acho sensacional de enfiar o carro no poste.
Cara, eu acho essa música muito foda. É uma bem diferente pro Van Halen. Um meio blues, né, cara? Meio arrastada, cara. Pegada bem diferente, meio épicazinha. Tem uma introduçãozinha da guitarra do Van Halen solo. Eu acho bem foda, cara. Bem foda. Dos destaques do disco que eu não lembrava quando eu fui ouvir agora pra gente gravar. E achei foda. Recomendo vocês ouvirem com carinho, porque se deixar só no fundo não vai rolar.
Então, eu acho que essa tem bem aquela cara de trabalho solo do Ed Van Halen, cara.
Pode ser.
Não, eu não sei, eu não tenho... como é que é? Que nem a menina. Prefiro não opinar. Não sei opinar. Cara, o meu problema foi exatamente esse. A introdução dela eu achei muito legal. E aí ela começa, ela vira um negócio chato pra mim. Eu entendo aquele meio blues e tal, no fundo, tipo, a pegada. Mas, cara, tá bom, eu tava ouvindo no carro e eu vi, sei lá, o CD umas 3 vezes. Mas...
Ó. Fez dever de casa, tá vendo?
Não foi penoso, mas foi chato.
Ah, penoso, eu entendo,
penoso foi
cara.
Outro, tá mais pra cima que foi penosa.
Eu entendo, mas eu acho o Year to the Day um destaque foda do CD. Não é a minha favorita, mas foi a que mais me pegou no contrapé, cara. Que eu não lembrava da música e achei um som muito bom. Ela é meio longa, é meio arrastada, cara. Eu entendo que pode ser cansativa.
É, 8 minutos e meio, então, cara.
Mas eu acho foda. Fala aí, Luiz, o que você acha da música?
Ah, eu pessoalmente não gosto também, cara. Não acho que é uma música de todo ruim, não, como algumas do álbum, mas acho que é um... Cara, não me pegou, mas aí é gosto mesmo, né? Eu acho que ela tem coisas boas nela. Eu, pra ser bem sincero, falando mais no geral, cara, eu não gostei do Gary Cherone nesse álbum.
Eu também não.
E essa é uma música que tem muito foco no vocal.
Tem muito foco no vocal.
Então é uma música que me cansa, cara. Me cansa de ficar ouvindo aquele cara gritando demais, porque... Enfim, o Gary Cherone, cara, eu acho que ele chegou numa pegada de tentar fazer o lance dele, só que no meio do negócio ele começou a tentar fazer uma coisa meio Sammy Hagar, bem diferente do que ele fazia no Extreme, e acaba virando uma coisa meio mais ou menos, eu acho.
Então
eu acho que ele canta bem, mas ele, cara, ficou num estilo que é mais ou menos.
Assim... Ficou forçadaço, né? Ele grita o CD inteiro.
Pois é.
Isso aí é uma verdade.
Eu fiquei com essa impressão que ele... Tem umas músicas que você vê que tem umas coisas que são mais dele. A Bellow to the Bullet, por exemplo, apesar de ser meio gritado, eu tive essa impressão. Mas tem outras, eu não vou lembrar quais são, que eu tive essa impressão também, que ele tá meio que tá, tipo, tentando imitar o jeito de cantar do Sammy Hagar. Não sei se também é por causa de pressão do Ed Van Halen. Tipo, não, isso não tá com cara de Van Halen. Canta mais assim, canta mais assado. Que é bem possível também, né?
É que aí tem o lance que o Luiz comentou, cara. Além do Gary ter começado, trazido letra diferente... Eu vi umas entrevistas que o Van Halen falou que eles compuseram algumas músicas com foco na letra. Tipo, o Gary Cherone trouxe a letra e o Ed compôs a música em cima, que acho que era diferente do que eles tinham de padrão, né? O normal era ele fazer o riff, né? Compor a música e aí botava uma letra qualquer lá do, sei lá, do canal do Panamá em cima do... em cima do riff, beleza, e cachorro, vambora, né?
Noites quentes de verão.
É, isso aí. As ruas.
Tomando milkshake.
São... É. E talvez isso pro um blues, assim, eu não sei, cara. Talvez tenha sido um lance que gerou uma música bem diferente. Acho que não tem muita música assim na discografia do Van Halen, né? Mais arrastada.
Mas é isso, eles inovaram, cara. Mas eu, não é porque inovaram que
com certeza. Bom, né? Inclusive, muitas vezes é o contrário que acontece, né?
Foi o caso.
Aí sim, Luiz. Aí vem a Josefina.
Cara, eu não...
Josefina.
Eu não lembro de Josefina, vou ser sincero. Eu botei no... na minha listinha aqui das músicas, eu botei aquele emoji dele olhando assim, sabe? Tipo... a carinha olhando pro lado, assim.
É, Josefina talvez seja ali com a How Many Say I de ruindade, cara. Essa eu acho realmente muito fraca. Muito fraca.
É, eu acho que deve ser tão ruim que eu nem lembro.
Essa não tem nem o que falar,
tipo,
né?
Eu botei só esse emoji porque, tipo, eu acho que foi daquela... teve música que eu não consegui ouvir duas vezes.
Ah, é. Inclusive o Miguel fez isso, cara. Botou um emoji pra cada música que a gente vai botar no post depois. Descrição, definição de cada música, né? Tô vendo qual que vai ser o cocôzinho que ele vai mandar.
Não botei cocôzinho, eu fui simpático.
Ah, achei que você ia ser mais agressivo.
Não, porque eu tava botando só pra mim, não sabia que ia publicar. Depois eu posso mudar e botar o real. Até porque, por exemplo, tem uma música que eu não botei nada, que eu acho que eu esqueci de botar coisa, que é One I Want. Mas vamos lá, Josefina, sobe.
Ai,
fogo no buraco.
Fogo no buraco.
Então, fogo no buraco eu tive um problema.
Ih, rapaz.
Com fogo no buraco. Tive problema com fogo no buraco.
Você tava no carro quando teve problema?
Porra. O que acontece? Eu lembrava da gente ter achado ela muito divertida quando a gente era mais novo. Eu ouvi ela e eu falei, ok. Primeira pessoa que eu lembrei foi o Bob, quando ele manda aquele, achei ok. Que foi isso. A impressão que eu tive da música é tipo, é uma música legal, mas é ok. Não é tipo o que eu lembrava de ser. Eu lembrava dela ser muito mais divertida.
Mas eu tenho um pouco dessa impressão de Van Halen no geral, viu?
Ih, polêmica.
Não, porque assim, Van Halen, cara, eu acho que eles criaram muita coisa muito legal naquele contexto, tá ligado? Mas eu acho que ouvindo hoje, as coisas do Van Halen, elas são um pouco repetitivas. São legais, cara. Eu continuo gostando, não acho ruim. Mas eu acho que Fire in the Hole entrou numa pegada bem Van Halen. Eu acho que essa é uma pegada que ele, uma música que eles conseguiram manter o padrão que eles tinham antes. Você botar o Fire in the Hole no Balance, ele cabe direitinho, eu acho.
É uma música bem Sammy Hagar, né? Ela acho que até foi composta meio separada, né? Por causa do filme, acho que ela foi meio isolada do resto do disco. Eu gosto dela bastante, cara.
Não desgosto.
Se você pega no anterior aquela música que a gente falou, o Human's Being, que saiu lá no Volume 1, é bem parecido, inclusive.
É.
Uma pegada, o timbre da música é bem parecido. Porque eles estavam criando com o Sammy Hagar quando o Sammy Hagar saiu.
Sabe o que eu acho que pode ter me influenciado? Eu ouvi o CD inteiro. Tipo, de cabo a rabo. Então,
cansou, né?
Então, assim, quando. Da primeira vez que eu ouvi, eu já tive essa impressão, falei, é legal. Mas, tipo, lembrava de ser melhor. Eu acho que se você pega o CD, ouve essa música primeiro e depois ouve o CD, essa música vai ser melhor.
Oh.
Porque eu já fiquei, acho que talvez tenha ficado com uma impressão ruim do CD quando chega nessa música. Aí eu acho que eu cheguei meio tipo, pô, esperava mais. Ou então de repente pode ser também aquela questão de saudosismo, né? Tipo, essa música era boa, deixa eu ouvir. Não era tão legal, não.
É melhor deixar ela no passado, né?
Vou tirar ela dessa caixinha nova. Ou vou deixar ela na caixinha antiga aqui, que era a caixinha antiga, ela era boa.
Ah, eu gosto, cara. Mas tem um lance que me chamou atenção nela, que eu nunca tinha me tocado, cara. A guitarra tem um momento, tem um timbre muito grave que eu cheguei a pensar que era uma guitarra de 7 cordas, porque é um sisão, né, que seria a nota da sétima corda mais grave, mas são os efeitos malucos que o Van Halen usa na guitarra, o negócio fica super grave, né, são riffs legais, eu gosto muito dela, cara, acho que pra mim ela não perdeu o valor, não, talvez eu não tenha ouvido tanto quanto vocês pra ter tanta memória afetiva, mas eu ainda...
É, o Fire in the Hole é uma das que eu gosto no álbum.
Não, eu gosto, mas achei tipo, ok.
E o clipe divertido também, tem lá o Danny Glover correndo de cueca.
Ah, é do filme?
É, do filme, tem o carinha do lança-chama lá. Eu gosto, cara.
Aquele filme é bom.
Agora, o lance da música que eu também nunca tinha me tocado é que ela fala meio que de... A hole que ele tá falando no título é a boca. A música é toda falando de boca e de dente, um negócio meio doido, assim. Fiquei até lembrando que... Nossa. Eu acho que é no Máquina Mortífera 4 que tem aquela cena que eles vão no dentista, né? Que tomou... Cheiram o gás de... gás de riso, cara.
Isso.
Essa cena é maravilhosa, né?
Essa cena é muito boa.
Eu fiquei com vontade de ver de novo o filme só pra assistir essa cena, cara.
Ih, mas aí você vai ter que assistir um, dois ou três.
É, não. Eu vou do primeiro, né? Lógico. Desde a cena da menina se jogando do prédio até...
Aliás, esse é um filme que faz muito tempo que eu não vejo, mas se bobear é um filme que não passa muito bem hoje em dia.
Será? Eu não lembro, cara. Não lembro quase nada dele. Eu lembro dessa cena do gás lariante lá. A próxima música é a Once.
Eu acho que a gente podia fazer um pacote das próximas aí, que vai do One I Want até o Once.
Cara, a Once pra mim é uma música bem diferente pro Van Halen também, viu?
Ah, lá vai as músicas que ele gosta.
Não é necessariamente que eu gosto, cara, mas a impressão que eu tenho é que o Van Halen quis fazer uma música que nem o Peter Gabriel. Meio world music, meio...
Sim, isso eu tive essa impressão.
Né? Meio...
Eu pensei em Peter Gabriel quando eu vi o Once.
Contemplativa, meio diferentona.
Só que gritado, né?
Não, ela é calminha. Peter não, Gabriel, mas ela é calminha, gritado. Cara. Nessa aí o Cheirone tá contido,
não, mas,
né?
Mas o Cheirone tá
não,
gritando, cara.
Tá,
não,
once.
Tá gritando.
Ele canta, é.
Não, ouve de novo. Tá gritando, não. Cara. Tá gritando.
Mas essa eu botei o emoji do bonequinho olhando pra cima, assim.
então, eu não acho uma grande música, cara. Não me ofende. Mas eu fiquei com muita impressão de que o Van Halen queria fazer uma música estilo Peter Gabriel. Muito...
Claramente. Eu pensei a mesma coisa. Dirty Water Dog. Meh.
Ah, é divertido, mas também pra mim não tem um grande destaque não, cara.
É, eu acho que é uma das músicas que não me ofendeu, mas não ouviria de novo. Luiz, fala alguma coisa do Dirty Water Dog.
É, então, eles começam numa pegadinha meio do Van Halen antigão, assim, aquelas baladinhas mais anos 80, 90, assim. Mas não...
Não engrena, cara, né?
Mas é uma música mais ou menos.
É,
né?
Meh. É, From Afar.
Mas parece bastante, eu acho, com os primeiros álbuns do Van Halen, essa música.
É, ela é um pouquinho mais...
Só que não com a mesma qualidade.
Tem uma pegada um pouco mais antiga. A From Afar é outra que tem guitarra pesadaça, cara. Que
nossa, música chata.
Timbre pesadão, mas também não me pega muito, não.
Foi outra que eu botei o emoji de vômito. One I Want. One I Want eu não botei nada. Eu não lembro qual é o One I Want. Deixa eu ver se...
Cara...
Eu... One I Want é aquela que
Old
fica...
Man! É tudo Superman, Pizza Man, é tudo...
Então, One I Want é...
É, a letra
é
mais
então,
politizada,
essa...
né? Sacanagem.
Também. Não, mas...
Pizza Man, Bubble Man, Superman...
Mas então...
Pizza Man, Just One of Lies.
Mas então, One I Want é... Agora que eu lembrei qual é a música. Tipo, é outra que assim, meh, também, né? Meh. Eu não escrevi nada, mas é meh também.
Ah, ela tem
diverte,
um groovezão,
ela me diverte,
cara. Eu acho o groove dela muito bom, é bem swingadona, né?
Então, mas tem alguma coisa, eu não sei o que que é, se bobear isso que vocês falaram, que o CD foi mal gravado, mas tem uma coisa nesse CD que me incomoda até nas músicas que são boas.
É mal gravado, cara.
É, tipo, o
som tá ruim.
O próprio Bellator the Bullet eu gosto, é uma música que eu gosto, que eu acho que é uma das melhores músicas do CD. Uma das, calma, Bruno. E tem coisa que eu falo assim, cara, tá estranho. É legal, gostei. Tem alguma coisa estranha que eu não sei identificar o que que é. Mas vai, Without You.
Aí chegou na música que é o astro do CD.
Essa
né?
É a melhor música do CD.
Sem dúvida, é a melhor música do CD.
Essa música é...
Mas também é mal gravada, cara. Eu acho que assim, começa o álbum, aí você ouve New World, beleza, uma intrusinha ali. Aí toca o Without You, você fala, pô, cara, vai ser boa.
Ó, cara. Tem coisa aí.
Ó, mas é isso, ficou no potencial, né? Eles mostraram o potencial só pra dar um gostinho e foram embora.
Ah, cara, essa música eu acho foda, assim, eu concordo que a gravação dela também é estranha, o arranjo é meio esquisitão, mas não me incomoda. Eu acho até uma vantagem ter um arranjo diferente, que ela dá uma surpreendida, né? E o refrão foda, cara, o refrão fica na minha cabeça direto. Eu escuto a música, o resto do dia fica tocando na minha cabeça o diabo do refrão. Muito bom.
Essa é daquelas que grudam.
Sim, cara.
Tem um clipe divertidinho também, que eles estão no gelo. O Ed de toquinha, né? Não sei se vocês chegaram a assistir esse negócio.
Eu lembro na época que passava bastante na MTV.
É, exatamente, cara. Exatamente. Ah, 98 era, cara, a MTV tava bombando ainda, né, cara? Foi antes de virar só Na Ilha com o Namorado, sei lá qual é que é o nome dos programas que tem de os reality show maluco lá, né?
Mas é uma pena, porque aqui os caras mostraram que dava pra fazer uma coisa muito legal, né? Mas o Cherone também tá muito semi-hagger
aqui,
né? Eu acho que o Cherone não achou o lugar dele no Van Halen, na real.
Mas aí eu acho que é questão de produção, né, cara? Eu acho que, tipo, tinha que ter alguém pra falar, puta, faz diferente. Faz mais...
Ah, eu acho que os caras chegaram a falar, ó, esse negócio já deu certo assim, vamos seguir, cara. Tipo, se vira e faz igual, tá ligado? Eu acho que foi mais isso do que outra coisa, na real. Seguir a fórmula que tá funcionando.
A produção do disco é um negócio que pra mim é meio curioso, cara. Que é um cara que é produtor de trilha, não é nem trilha, de música de abertura de televisão, cara. Talvez tenha sido um dos erros, né? Não sei se o cara ficou meio passivão quando tava trabalhando. Chama Mike Post, né? Não sei se ele ficou meio passivão no processo do disco todo de... Cara, o pessoal compõe, faz os arranjos, grava demo, né? Leva pro estúdio. Talvez o cara precisasse ter tido um punho mais forte lá pra controlar os caras e pra fazer a gravação ficar melhor mesmo, né? De cara, tá esquisito isso aqui, né? Ou traz um engenheiro de som melhor, não sei, cara. Ficou estranho mesmo. Mas é... Meu resumo do disco, cara, eu fiquei bem feliz de ouvir de novo, porque tem muita coisa legal no disco. Diferente de vocês, acho que a One I Want é divertida, né? Apesar da letra muito doida do Pizza Man lá. From Afar, Dirty Dog, são músicas ok, né? A Year to the Day me surpreendeu muito, cara. Fire in the Hole é divertida. Acho que é um disco, uma nota 7 honesta, né? Músicas muito boas e umas músicas que não precisavam existir, cara.
Não precisava existir.
Eu, como um cara que era grande fã do Van Halen na época, eu dou uma nota menor, viu, Bruno? Não vou nem dar nota, mas, cara, eu acho que tem, assim, umas 3 músicas boas no álbum. Mas diferente dos outros álbuns do Van Halen antes desse, que também tem umas 3-4 muito boas, assim, e o resto é ok, é legalzinho. Eu acho que esse tem essas 3-4 boas e o resto é ruim. Então, eu acho que caiu muito na qualidade. E o som, no geral,
é muito
ruim.
É muito estranho.
Então, é um álbum que foi uma decepção. Eles fizeram algumas músicas boas, mas, cara, uma gravação que não dá vontade de ouvir, porque a gravação não tá legal, parece que foi feito nas coxas. E tem muita música ruim no meio, que é uma coisa que não é muito padrão nos álbuns do Van Halen anteriores. Sempre era uma música, no mínimo, legalzinha, assim.
É que diverte, né? É um negócio que você...
Exato.
Acho que a ideia do CD do Van Halen é exatamente essa, você botar um CD que diverte. Mesmo que você não pegue uma música, você fala, caraca, essa música é foda, pô, essa música é foda. Pô. Não, é um negócio que você bota lá, deixa tocando... Ninguém vai reclamar de tocar Van Halen. Agora, se tocar How Many Say I, é capaz de acabar com uma festa.
É, mas How Many Say I é fora da curva mesmo,
tá bom,
mesmo,
se tocar,
né?
From Afar, é capaz de acabar uma festa.
Não, From Afar é boa, cara, vai.
Não.
How Many Say
How
I,
many
acaba,
say
gente,
I
acaba,
é triste.
Acaba a festa.
Ai, cara.
É, na minha época, pra acabar a festa, era botar funk, né? Agora é bota How Many Say I.
É. Boa. Próxima vez que alguém casar, a gente, quando quiser acabar a festa, põe How Many Say I, né? Começa o pianinho. E aí, Miguel?
E aí, Brunão? Miguel antes, vai, os convidados vêm primeiro.
Mas fala aí.
O que vocês querem saber de mim?
O que você tem ouvido, cara? Fala aí, o que...
Cara,
fora
então...
Van Halen 3, esse grande álbum, o que você tem ouvido?
Excelente álbum. É, eu não tenho ouvido muita coisa nova, né? Eu tenho ouvido mais rádio, porque eu sou velho.
Qual rádio?
Então aí... Kiss FM.
Ah, Kiss, que você ia falar Rádio Globo AM, né?
Não, é que a Kiss foi que me fez descobrir aquela banda um tempo atrás que você não conhecia, o Camaronese... Como é que era? Camarones... Orquestra, não vou lembrar o nome. Mas que é divertido, é um.
Eu lembro que você indicou, eu lembro que eu vi que eu gostei, mas também não lembro o nome, cara.
E cara, eu ouvi tipo, tem uma playlist do Vicente que tem umas paradas divertidas que fazia tempo que eu não ouvia.
Don't Stop.
Tipo. Don't Stop é a música do meu casamento. Não, tem uns negócios, sabe? Cara, que você esquece como é divertido, porque... Tipo, Michael Jackson, cara. Michael Jackson é muito bom, cara. E tem umas 3, 4 músicas do Michael Jackson. Você fala, cara, puta, esse maluco era bom, cara. Mas basicamente isso, não tem nada muito de novidade. Vou buscar até o. Enquanto a gente tá conversando aqui, quando vocês estão falando que vocês ouvem, vou buscar o nome da banda que eu tinha te falado.
Você já.
Aí, pelo menos é uma coisa nova.
Já se tocou que Don't Stop é. Não, para, não, para, não, para, não.
Para, não.
Miguel, como carioca, carioca contínuo, ouvindo funk.
Exatamente.
E você, Luiz, o que você tem ouvido aí, cara?
Cara, eu tô numa pegada de ouvir muita música brasileira ultimamente, mas não muito rock. Então, de rock eu vou deixar aí o. Facelift do Alice in Chains, que eu tenho ouvido bastante também. Mais um que eu ia recomendar, cara, é o Chico Buarque, Primeiras Composições, que é um álbum do Paulinho Nogueira. Já mandei pro Bruno ouvir.
Mandou, sensacional.
E é um
cara.
Álbum espetacular. O Paulinho Nogueira tocando versões instrumentais das músicas do Chico.
Sensacional.
E é demais, cara. Nossa. Vale muito a pena.
Ouvam. Esse disco é maravilhoso, cara. Maravilhoso.
E você, Brunão? Lá vem o barulho.
Vamos lá. É. Vou manter o padrão, cara. Eu tenho ouvido pra caramba o Enslaved novo, que é... Cara, não muda muito do que o Enslaved tem feito, né? Aquela banda que veio do black metal, mas mistura com rock progressivo, com rock psicodélico. Os caras fizeram um disco novo que pra mim, deu uma crescida de novo na banda. Achei o melhor dos últimos, sei lá, 4, 5 discos deles. Chama Heimdall. E o segundo é o Aphorism. É uma banda de Salvador, cara, que é uma porradaria que o Luiz reclama, o Miguel não vou nem falar. Mas, cara, vale a pena ouvir, né? Cara, quase um grindcore da vida. Uma porradaria muito bem feita, muito bem gravada, as composições fodas. Vale a pena dar uma sacada aí.
E pra não esquecer, o Duofel, né? Que eu tenho ouvido bastante também ultimamente.
Sempre, por causa do show, né, de cara? Do Ofel, o show foi espetacular, a participação da TT Espíndola, né, Luiz? Zé Geraldo,
Paulo Santos, do Wacti.
Sensacional, cara. Ouvindo as duas músicas que eles tocaram lá do Espelho das Águas, foi foda, né? Deu uma arrepiada no Forevs. Muito bom, cara. Então, ficamos assim?
É isso aí. Ficamos nessa mesmo. Então, o Miguel achei que ia falar muito mais... mal do que ele falou. Miguel pegou leve hoje, né, Miguel?
Ah, eu sempre pego leve quando eu venho aqui, né? O outro também, se acharam que eu ia falar mais mal, não falei tão mal. É Camarones Orquestra Guitarrística.
Ah,
a
boa.
Banda que eu tinha te passado.
Verdade, cara.
É divertida. Quem quiser ouvir, é uma banda, como é que se diz? Meio ska, só que ela é só instrumental.
É muito boa. Boa recomendação do Miguel. Ouçam também.
Ouvam.
E é isso aí, galera. Valeu pela conversa. Como sempre, um prazer, pela paciência, pela malemolência.
Sapiência.
E a gente fez um episódio quântico aqui com a participação do Miguel hoje.
Vamos ver, de repente 2027 a gente publica, né?
Talvez. E curtam a gente lá no Insta.
Boa.
A gente tem colocado uns videozinhos aí dos shows que a gente tá indo, né, Bruno?
Tem bastante, hein, cara? A gente tem ido bastante show.
É isso aí.
Então, valeu.
Valeu, galera.
Um abraço. Beijão,
a todos.
Gente.
Até mais.
Prazerzaço, como sempre.
Valeu.